Senhor presidente, senador Demóstenes Torres, senadora Ana Amélia, que me antecedeu, inicialmente agradeço aos dois pela tolerância no que se refere ao tempo. Primeiro, em decorrência de outros oradores que estavam na minha frente, que impossibilitados de comparecerem ao Senado hoje, de fato antecipou o registro dos demais que estavam na lista. Senhor presidente, senador Demóstenes, Vossa Excelência é conhecido nacionalmente por um homem que defende a aplicação da lei. Defende que todos são iguais perante a lei. Defende que não haja discriminação ou privilégios quando se refere à aplicação da lei e, além de tudo, no decorrer da própria instrução processual e também no que se refere à conclusão final dos feitos que tramitam na própria justiça brasileira. Por esta razão, senhor presidente exercício, que termina de se afastar da presidência para a ocupação pela nova presidenta interina, nossa grandiosa senadora Ana Amélia, que muita dignidade representa o Rio Grande do Sul, eu gostaria, senador Demóstenes, que Vossa Excelência, conhecedor de tudo aquilo que, de fato, já falei desde a Câmara dos Deputados, quando ainda era deputado federal, e também em outras oportunidades aqui no Senado Federal. Eu estou apresentando uma proposta de emenda constitucional, senadora Ana Amélia, acabando ou disciplinando o que nós chamamos de foro privilegiado. Essa emenda constitucional, ela vem acabar de uma vez por todas com esse privilégio que, de fato, tem sido exercitado no Parlamento brasileiro pelos órgãos dos tribunais superiores e tem dado à própria sociedade brasileira, à população, uma verdadeira sensação de impunidade, de inconclusão dos feitos e, além de tudo, daquilo que a sociedade não quer, que é a igualdade, senadora Ana Amélia, para todos. Por esta razão, é que, da mesma forma que me posicionei ainda como era deputado federal, apresentando e falando sempre em relação a este assunto, por entender que não devemos, nós representantes do Parlamento e muito menos da sociedade brasileira, que temos uma obrigação e um dever, não só de nos julgarmos e nos considerarmos iguais perante as leis, como também iguais no dia a dia com a própria população. Por isso, senadora Ana Amélia, é que reitero mais uma vez, não só através de pronunciamento, como também de proposta de emenda constitucional, que tramitará nesta casa ao longo do mandato de Vossa Excelência e de todos, no sentido de fazer com que nós tenhamos condições de registrar não só a nossa passagem por esse poder, como também o nosso pensamento, a nossa ideia, a nossa obrigação de corresponder à expectativa da sociedade brasileira no que se refere aos direitos, mas também às obrigações da classe política, dos detentores de mandatos e também dos superiores deste próprio país. A sociedade brasileira vem demonstrando sua intolerância, demonstrada através de atos, de movimentos, com a corrupção e com a impunidade que estamos assistindo há anos e que ainda não conseguimos controlar, infelizmente, em todo o território nacional. Pelo contrário, tem aumentado. Legislações como a ficha limpa, além também de todas as outras leis que, de fato, foram apresentadas por anseio da população, ou a maioria, eu digo até uma delas, a principal, a 135, Lei Complementar 135, com apoio da sociedade brasileira. É um dos exemplos de que nós, parlamentares, estamos tentando evitar que políticos e, além também, de administradores, já punidos por via judicial, muitos deles por mais de uma vez ou sucessivas vezes cheguem a ocupar novos cargos públicos, colocando em risco os bens públicos, digo até o patrimônio da sociedade brasileira, já comprovada no exercício dos próprios mandatos que exerceram. O foro privilegiado, senadora Ana Amélia, é um dos assuntos mais discutidos ultimamente, pois da maneira como está normatizado, vem proporcionando a impunidade, a dificuldade do seu próprio atingimento pela própria lei e, além de tudo, a desconsideração, digo até, com a sociedade brasileira no que se refere às punições de forma igualitária. Ele desrespeita o princípio da igualdade, quando deixa de aplicar a lei de maneira idêntica a todas as pessoas, dando privilégio a uns em detrimento de outros, sem levarmos em conta a própria classe social, ou digo até religião, e além de tudo, poderio político ou econômico. Não existe uma justificativa ética para mantermos o foro privilegiado. Esta é a grande verdade que todos nós temos que reconhecer, não só na tribuna desta casa, como em qualquer cargo ou missão que estivermos ocupando. Ele vem inviabilizando qualquer condenação. A prerrogativa da função se tornou um instrumento que evita punições para muitos que a sociedade exigiriam a sua punição da mesma forma ou à altura do cidadão comum. Observemos que os ministros do Supremo Tribunal Federal, vejamos, senadora Ana Amélia, senador Demóstenes Torres e demais companheiros e profissionais da imprensa que estão nos assistindo. Vejamos, observemos que os ministros do Supremo Tribunal Federal são indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. Esta situação nos leva à seguinte conclusão: possíveis acusados são os responsáveis pela nomeação de seus julgadores. Também o responsável pela acusação, o Procurador-Geral da República, poderá ser nomeado por um possível acusado, mesmo que judicialmente possível, a ética deste procedimento pode ser discutida. Esta é a grande verdade, é o procedimento atual do conhecido foro privilegiado que nos coloca diante da sociedade brasileira como os verdadeiros privilegiados em detrimento da igualdade que a Constituição nos dá a qualquer um cidadão brasileiro. Acredito que todo acusado de cometer um crime deve ser julgado pelo juiz, é isso que nós defendemos. Todo acusado de cometer qualquer crime deve ser julgado por um juiz na comarca em que, de fato, ele resida ou ele trabalhe, para evitar a pulverização, digo até, de ações para os detentores de mandatos e chegando a um ponto de impossibilitar o seu próprio exercício parlamentar como um deputado, como um senador e, além de tudo, como um homem, um cidadão ou uma cidadã que ocupa determinada função ou missão considerada como estrela nacional. Ele trabalha ou exerce sua função, qualquer que seja, o cargo, o emprego, o ofício. Assim, evitaríamos possíveis deslocamentos do acusado e a pulverização de ações em vários locais, o que também não é razoável. Todos devem ser tratados igualmente, sob pena de não se ter uma democracia, mas uma aristocracia, em que uma elite governante se coloca acima da lei. Quando falo, senadora Ana Amélia, acima da lei, é porque os privilégios dados a alguns o colocam acima da lei, evitando que eles sejam tratados como determina a própria Constituição no que se refere à igualdade para todos na aplicação da própria lei. A aprovação desta PEC, que Vossa Excelência terá a oportunidade, com certeza, de assiná-la, dando uma demonstração, não só à sociedade brasileira, daquilo que Vossa Excelência tem exercido neste poder ao longo do período que aqui esteve e também ao longo da história de Vossa Excelência. no que se refere ao respeito ao cidadão, no que se refere ao respeito à aplicação da lei, no que se refere ao cumprimento das penas de forma igualitária para todos perante a própria lei. É assim que nos posicionamos e apresentaremos esta PEC na próxima segunda-feira, já com o número de assinaturas suficientes, colhendo posteriormente ainda hoje a de Vossa Excelência, para dar não só a Vossa Excelência, já assinou, já que Vossa Excelência já assinou, agradeço a Vossa Excelência, porque eu tenho certeza que de antemão já tinha adiantado o posicionamento de Vossa Excelência em relação a este assunto, porque sei que Vossa Excelência não só pratica aquilo que diz, como também tem compromisso com a sociedade brasileira, de não só como jornalista, mas como também representante do povo brasileiro, através desta casa, dos estados brasileiros, da Federação Brasileira, dá a todos a igualdade de condições para o exercício não só parlamentar dos iguais, como também a aplicação da própria lei no que se refere à sua aplicabilidade e à sua própria punição. Eu quero, para não me alongar muito, agradecer a Vossa Excelência a tolerância, repito, em nos esperar nessa antecipação de inscritos no dia de hoje, em decorrência da ausência de alguns outros companheiros que, por razões superiores, não puderam aqui estar. Dizendo a Vossa Excelência que o exemplo de Vossa Excelência, repetindo aquilo que já falei até em outras oportunidades, ele deverá ser seguido por muitos dos brasileiros e das brasileiras, não só no campo jornalístico, com a sua isenção, com a sua fidelidade ao exercício profissional, como também com o seu dever de fazer aquilo que a sua própria consciência lhe delega e lhe guia. Então, da mesma forma, Vossa Excelência tem aqui exercitado nesta casa, nesta tribuna e neste parlamento brasileiro, não só dignificando o povo, o voto do gaúcho, do homem e da mulher do Rio Grande do Sul, independentemente que seja da zona rural, da periferia das cidades, mas com igualdade perante as suas próprias ações e as suas próprias decisões. E é por isso que o exemplo de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, deverá ser seguido por muitos de nós, que seja homem ou que seja mulher, que seja adolescente ou que seja da terceira idade. Vossa Excelência cumpre e abrange todas essas faixas e etárias de vida e, com isso, nos dá a obrigação de tomá-la como exemplo e exercitar o trabalho nesta casa ou em qualquer atividade deste país ou destas missões. Então, agradeço, repito, a Vossa Excelência, agradeço ao senador Demóstenes, que também nos antecipou em relação a muitos desses assuntos, no que se refere ao foro privilegiado, aquilo que citei anteriormente, dizendo a ele e a todos os brasileiros que a nossa missão, na verdade, não é só de falar o que pensa a sociedade brasileira, é de exercitar, é de praticar, é de cumprir com o nosso dever, com a nossa obrigação, é de fazer aquilo que a sociedade brasileira espera de todos nós. Nós não podemos decepcionar a sociedade no que se refere às bandeiras, às metas e os objetivos da mesma. Nós vivemos em uma sociedade que, ao longo do tempo e num futuro bem próximo, será dirigida ou comandada pela maioria dos jovens, dos adolescentes até os jovens que muitos de nós consideramos até 29 anos, de média idade e até de terceira idade. Já temos uma média nacional de vida em torno de pouco mais ou de 70 anos. E isso possibilitará ao povo brasileiro não só termos como temos 190 milhões de brasileiros, como também passar de 200 e esses 200 milhões de brasileiros serem todos conscientes como são, na sua maioria, da sua representação ser dignificada cada vez mais no Congresso Nacional. E quando se retira o foro privilegiado e permite que todos sejam tratados de forma iguais, não com privilégios, nós estamos, sim, cumprindo com o nosso dever e com a nossa obrigação de representantes do país, do povo brasileiro, aqui no Congresso Nacional. Me despeço nesta manhã de hoje, agradecendo, repito, senadora Anamélia, a tolerância de Vossa Excelência e o aguardo de Vossa Excelência no que se refere à nossa chegada, dizendo que o exemplo de Vossa Excelência deverá ser seguido por todos nós. Muito obrigado a Vossa Excelência e vamos em frente, que o futuro a Deus pertence e, pertencendo a Deus, com certeza, cabe-nos cumprir e esperar o que vai acontecer.